Agora são 10 horas e 33 minutos. 10 e 33, bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Mulher de 40 anos é morta em Ponta Grossa com golpes de faca. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O assassinato aconteceu na manhã de ontem. Segundo a polícia, a vítima e o suspeito, de 48 anos de idade, teriam se encontrado em uma boate por volta das 2 horas da manhã de domingo e decidido ir para a residência do suspeito, onde a mulher teria passado a noite. Pela manhã, após uma discussão supostamente motivada por ciúmes, o suspeito acabou assassinando a mulher. Vamos ouvir o delegado da Polícia Civil, Luiz Gustavo Timossi.
Ele relatou que primeiro deu um mata-leão na vítima e após a vítima ficar desacordada, ele teria dado 2 golpes de faca na região do seu pescoço e posteriormente amarrado uma corda no pescoço dessa vítima e arrastado até o local onde ele desejava ocultar o corpo. Mas, como amigas da vítima chegaram até o local instantes depois desse assassinato e perguntaram onde estava a vítima, já que sabiam que ela teria ido até aquele local, como ele não soube informar, elas decidiram acionar a polícia militar, que imediatamente se deslocou até o local e, quando conversou com esse indivíduo e questionou aonde estava a vítima, ele inicialmente apresentou uma versão desencontrada. A polícia militar, ao notar que havia manchas de sangue no corpo desse indivíduo, relatou que seriam aquelas manchas de sangue. Ele falou inicialmente que teria matado um porco, o que não convenceu os policiais militares, que imediatamente deram voz de abordagem e verificaram que o corpo da vítima estava naquele local, né? A vítima, que foi encontrada nu, totalmente com o corpo despido, né? E imediatamente foi dado voz de prisão a este indivíduo, que acabou sendo encaminhado para a delegacia, para a 13ª Subdivisão Policial, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, e ele deve ser encaminhado, então, para o presídio Debrando de Souza. Na residência ainda foi encontrado um revólver de calibre 38, motivo pelo qual este indivíduo, além do feminicídio, deve responder também por posse irregular de arma de fogo.
Segundo a polícia, o crime foi captado parcialmente por câmeras de segurança da casa. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Um homem morreu e uma mulher foi baleada no olho durante uma confusão em um bar em Cascavel, no Oeste. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Luciano. Essa confusão aconteceu na noite de sábado em um bar no bairro Floresta, região norte de Cascavel, e terminou com um homem morto a tiros e uma mulher baleada no olho. O homem foi identificado como Adir Alves Pires, de 49 anos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, mas quando chegaram ao local, a vítima já estava em óbito. Em meio à confusão, uma mulher também foi baleada e o disparo acertou o olho da vítima. E de acordo com informações, ela não tinha envolvimento com a briga. Câmeras de segurança flagraram a confusão. Tinham muitas pessoas no bar no momento em que tudo começou. A vítima e o atirador estavam em um canto. O homem sacou a arma e começou a atirar. Nesse momento, os clientes começaram a gritar e correr. Todos correram, inclusive a vítima, mas o atirador continuou disparando. Mais de 5 tiros foram efetuados. O homem ferido tentou correr e se apoiou em um carro que estava estacionado e caiu na calçada. O atirador ainda fez menção que ia atirar mais, mas ele desistiu e fugiu do local. O homem não resistiu e morreu antes mesmo da chegada dos socorristas. Equipe do SAMU auxiliaram o CIAT e a Polícia Militar também prestou apoio a essa ocorrência. A mulher foi encaminhada às pressas ao Hospital Universitário com um tiro no olho. Já o homem que morreu, ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai investigar esse crime. Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas informações. Adolescente morre afogado em lago de acesso proibido em um bosque lá em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. O afogamento foi no sábado à tarde. Um grupo de amigos entrou numa mata dentro de um bosque com acesso proibido e cercado de alambrado para nadar num lago que existe ali no local. O lago é profundo e se formou num buraco de erosão que recebe a água de um córrego. Lucas Domingos, de 14 anos, teria pulado no lago, voltado à superfície, mas logo depois submergido. Os bombeiros foram acionados e levaram 8 minutos para encontrar o menino. O adolescente sofreu 2 paradas cardiorrespiratórias. Os socorristas tiveram dificuldade no resgate porque o trajeto até o lago é muito íngreme e difícil. E uma das paradas cardíacas sofridas pela vítima foi durante esse percurso até a ambulância. Lucas foi levado ao Hospital Universitário de Maringá, mas não resistiu e morreu horas depois. Luciano.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações e fico alerta, né? Não entre nesse tipo de lago, não entre em rios, né, em locais perigosos, lago de acesso proibido, então, né, nem se fala. Em cavas, aqui na Grande Curitiba, nós temos muitas cavas, né, que são aqueles lagos que se formam em antigas pedreiras desativadas, então evite o banho nesses locais. Organização criminosa ligada ao tráfico de animais silvestres é alvo de operação aqui no Paraná, também em Santa Catarina, uma organização com atuação em todo o território nacional. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem os detalhes. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. A Polícia Civil do Paraná começou amanhã desta segunda-feira cumprindo 24 ordens judiciais contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de animais silvestres. Ao todo, são 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. Esses mandados são cumpridos simultaneamente e a maior parte está concentrada no Paraná, principalmente em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de Araucária, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Colombo e Campina Grande do Sul. No litoral do Paraná, essa operação acontece, os mandados são cumpridos na cidade de Matinhos. Também há mandados na cidade de Joinville, em Santa Catarina. A operação, ela conta com o apoio da Polícia Militar do Paraná, Polícia Científica, Instituto Água e Terra, Prefeitura de Curitiba e também do criadouro Onça Pintada. Essas investigações iniciaram em junho do ano passado, em junho de 2023, para apurar o tráfico de animais silvestres e exóticos em todo o Brasil. A maneira como os traficantes agiam, como eles comercializavam, era por aplicativos de mensagens e as entregas dos animais, elas ocorriam por meio dos correios e também aplicativos de entrega de mercadorias. No decorrer das investigações, a Polícia Civil apurou que os criminosos chefiavam cerca de 27 grupos de aplicativos de mensagens destinados exclusivamente para fazer essas tratativas do tráfico de animais silvestres e exóticos, além de integrarem dezenas de outros grupos que continham mais de 20 mil membros em todo o país e também com conexões internacionais entre o Paraguai e Venezuela também. Ainda não foi contabilizado o total de animais apreendidos, Luciano, mas o delegado falou que são centenas de animais. Eles ainda estão chegando aqui à delegacia. A gente está aqui na Delegacia de Meio Ambiente do Paraná, aqui em Curitiba, e os animais estão chegando a todo momento aqui no local. O delegado comentou sobre alguns preços de comercialização e ele não falou qual foi o maior valor de animal comercializado até o momento, mas ele deu um exemplo de um casal de araras que foi comercializado por cerca de 200 mil reais, Luciano. Então, animais bem caros e que muitas vezes, outra informação que ele passou para a gente aqui durante a coletiva foi que de cada 10 animais, 9 morrem durante o trajeto até chegarem ao seu destino. As investigações continuam, Luciano, porque afinal de contas a gente sabe que quem adquire esses animais de forma ilegal também comete crime. Então, essas investigações ainda continuam. Luciano, eu volto com você.
Obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações e investigações, portanto, que tiveram início, né, já há um bom tempo. Hoje culminaram nestas prisões, nada, né, nesses mandados cumpridos contra essa organização criminosa em municípios do Paraná, principalmente região metropolitana de Curitiba. E aí, na sequência, agora, claro, o objetivo da polícia é chegar a quem comprou estes animais e não podem ser vendidos desta forma, né? Isto é crime. Londrina vacinou mais de 1.800 crianças no sábado contra a dengue. Falamos na semana passada sobre a chegada das vacinas, das doses aqui ao nosso estado, e já teve início a aplicação da primeira. São duas doses da vacina com um intervalo de 3 meses. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações sobre as primeiras doses aplicadas nas crianças. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Isso mesmo, a Secretaria de Saúde aqui de Londrina divulgou o balanço desse primeiro dia de vacinação, importante dia de vacinação. Ao todo, 1.879 crianças de 10 e 11 anos receberam essa primeira dose do imunizante. O mutirão foi no sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, em 7 unidades básicas de saúde, incluindo 2 distritos de Lerroville e Paiquerê. Em Rolândia, município aqui da região metropolitana, também no sábado realizou um mutirão de vacinação contra a dengue para o mesmo público-alvo e por lá foram aplicadas 290 doses. Em Rolândia ainda tem 1.564 crianças nessa faixa etária precisando se vacinar. E a vacinação continua tanto em Londrina como em Rolândia, em todas as unidades básicas de saúde e também nos distritos, a partir de hoje. Não precisa agendar, é só levar a carteira de vacinação e um documento com foto. Londrina recebeu 13.200 doses do imunizante Qdenga, o que corresponde à população londrinense nessa faixa etária de 10 e 11 anos. A gente lembra também que em Ibiporã, município vizinho, a vacina contra a dengue começou a ser aplicada às 9 horas da manhã dessa segunda-feira, também em todas as unidades. No sábado, por lá, vai ter um plantão das 8 da manhã à 1 da tarde, para a mesma finalidade. Em Cambé, cidade também vizinha a Londrina, o município recebeu doses da Qdenga e a vacinação contra a dengue começa nesta terça-feira. Lembrando que no Paraná, a vacinação começou em 22 municípios aqui da região de Londrina e também pela região de Foz do Iguaçu, no oeste do estado, foram as regiões que enfrentaram a epidemia no ano passado e apresentam muitos casos também este ano. Por aqui já são mais de 2.400 casos confirmados de dengue e 2 mortes em 2024 até agora. Inclusive, uma morte por dengue de uma adolescente de 14 anos está em investigação. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme Marconi, pelas suas informações. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.